Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais ao longo do dia para falar sobre os mercados de commodities. Agora, aqui para falar sobre especificamente o mercado de petróleo, que ao longo da semana a gente viu quedas expressivas, né? Muita tensão acontecendo nesse mercado, principalmente por causa de notícias ali do Oriente Médio. Enfim, vamos entender um pouco o que está acontecendo, né? Hoje tem um respiro, né, nos preços aí do petróleo, tanto no Brent, né, quanto no WTI, nos dois principais índices aí do petróleo. Vemos um respiro e a gente vai entender o que está acontecendo nesse mercado com a Isabela Garcia, da StoneX. Isabela, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas.
Olá, obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar aqui.
Bom, vale lembrar também, antes da gente começar a nossa conversa, que estamos ao vivo no YouTube. Estou aqui com o chat aberto do YouTube. Você que está nos acompanhando e quiser mandar a sua pergunta, fique à vontade. Vamos aproveitar aqui o conhecimento da Isabela para entender o que está acontecendo com o petróleo. Bom, Isabela, a gente vê aí que o começo da semana teve uma queda bruta, né, para o preço ali do petróleo. Muita atenção vindo lá do Oriente Médio e hoje tem um respiro. O que está acontecendo nesse mercado?
Bom, para comentar essa questão do Oriente Médio, eu acho que vale a pena voltar um pouquinho para entender o porquê que se tornou tão relevante nesse último mês, né? Então, o que a gente teve no começo de outubro, no dia 1º, foi o Irã atacando Israel diante da escalada do conflito que estava tendo no Líbano e na faixa de Gaza. Questões geopolíticas levaram a esse ataque no Irã e Israel, e se tinha muita tensão acumulada no mercado para entender como que Israel iria revidar esse ataque iraniano, né? Então, se tinha noção de que o Tel Aviv iria realizar uma represália contra o Irã, que é um dos maiores produtores de petróleo na região e também está posicionado de forma estratégica, né, quando se considera os fluxos de petróleo da região, né, dos produtores do Oriente Médio para o restante do mundo. Então, se tinha muita tensão e muita incerteza acumulada no mercado por conta dessa questão. Então, ao longo do mês, a gente viu os preços chegarem a 80 dólares por barril, né, no caso do Brent, e variar bastante exatamente por conta dessas todas as incertezas e os prêmios de risco que os investidores estavam precificando para esse episódio. Após quase 4 semanas, né, desse primeiro ataque no início de outubro, Israel de fato realizou sua represália, né, nesse último final de semana, visando instalações militares no Irã. E apesar de ser um episódio que aumenta as tensões na região, né, se trata de ataques de nações entre si, né, nações soberanas entre si e nações com um potencial militar muito elevado, se foi um cenário mais favorável para o mercado de petróleo dentro de todas as possibilidades que os investidores estavam considerando, dado que Israel realmente visou apenas instalações militares e não instalações do mercado de petróleo iraniano, né, campos, terminais de exportação e também instalações nucleares, né, do programa nuclear iraniano. Então, dentro de todo a gama de possibilidades, Israel acabou agindo de uma maneira mais favorável para evitar uma nova escalação do conflito. E isso acabou levando a uma queda bem forte dos preços do petróleo, com o mercado retirando os prêmios de riscos que estavam associados a esse movimento.
Bom,
E aí, o que a gente vê hoje, só para complementar, é uma recuperação, né? Porque segunda e terça teve quedas muito bruscas, e aí agora o mercado reverte parte, né, desse movimento que foi mais brusco no início da semana.
Certo. É, o que a gente vê nesse momento, né, até um apoio, já havia o apoio ali dos Estados Unidos, né, abertamente para Israel, mas agora tropas americanas de fato ali, né, atuando, a inteligência americana atuando. E, inclusive, isso levou, né, o governo americano a fazer uma reserva de petróleo. O quanto que isso influencia aí nesse mercado?
Bom, os Estados Unidos, eles têm sido um agente externo, né, à guerra que está acontecendo no Oriente Médio, mas serve muito como orientador para Israel exatamente pelas alianças geopolíticas históricas, né? Então, se teve uma atuação dos Estados Unidos aconselhando Israel a não visar, por exemplo, esses alvos do petróleo e nuclear iraniano, exatamente pensando na dinâmica global de petróleo e na toda a questão geopolítica que envolve esses conflitos, né, que é alguma coisa mais complexa ainda. Os estoques interesses americanos chamam bastante atenção no mercado, né? Os Estados Unidos têm as reservas estratégicas, né, do governo, mas também tem as reservas comerciais, e os investidores costumam acompanhar bastante esses dois indicadores, né, que são divulgados semanalmente, a situação desses dois estoques, os comerciais e o estratégico. E o que chama bastante atenção ultimamente no mercado tem sido os comerciais, né, para tentar entender a dinâmica do mercado de petróleo americano, que é o maior consumidor global da commodity, também o maior produtor, então a situação interna lá chama bastante atenção. Hoje, por exemplo, a gente vai ter a divulgação desses indicadores por volta das 11h30 pelo Departamento de Energia americano, e aí se tem também expectativa se terá mais uma deterioração das reservas essa semana, né? Ou seja, o mercado americano está bastante aquecido, então isso poderá ter levado a uma queda dos estoques comerciais, e isso, essa perspectiva, acaba apoiando também um pouco os preços hoje pela manhã.
Bom, já fica aí o alerta para ficarmos atentos aí a esses anúncios, né, vindos lá dos Estados Unidos sobre essas reservas. Mas, Isabela, para a gente entender, né, um pouco mais esse panorama internacional, da última vez que a gente conversou, a gente falou, né, a demanda chinesa, né, já jogando para o outro lado ali da moeda, né, falamos dos Estados Unidos, agora queremos entender um pouco da China. A demanda chinesa não mostra muita firmeza ainda, apesar dos incentivos internos, né, econômicos estarem acontecendo lá no país, ainda não tem essa retomada, essa expectativa de retomada e recuperação por demanda, de petróleo e derivados, né? E há até um certo temor de excesso de oferta, né, no mercado do petróleo. Como é que esses índices aí, essas informações internacionais podem acabar impactando aí no mercado?
Bom, a gente teve como um fator de suporte para os preços na maior parte de outubro exatamente essa relação no Oriente Médio. Mas teve outros fatores baixistas e que acabaram sendo mais relacionados aos fundamentos tradicionais de oferta e demanda, né, de petróleo, influenciando a queda nos preços. Então, se tinha essas duas forças bastante atuantes no mercado. Na parte baixista, a China tem uma participação bastante relevante, exatamente porque ela é a segunda maior consumidora global de petróleo e tem passado por uma desaceleração econômica relevante esse ano, e alguns setores específicos da economia, especialmente indústrias mais pesadas, o setor imobiliário, que costumam demandar mais derivados de petróleo, tem passado por uma desaceleração mais acentuada que outros setores. Isso impacta, claro, o consumo de petróleo na China. Você tem também mudanças, né, tecnológicas que desfavorecem o petróleo e seus derivados, que é o avanço de frotas elétricas para veículos leves e também caminhões movidos a GNL. Então, tem todos esses fatores que acabam como limitantes para o crescimento da demanda chinesa. Então, a perspectiva do mercado realmente, e os últimos indicadores vêm confirmando isso, é um crescimento da demanda chinesa em 2024. Isso não está exatamente em questão, mas é maior do que era antecipado no começo do ano. E também esse crescimento mais desacelerado deve se estender para o ano que vem, exatamente porque se tem questões estruturais, quando a gente fala, por exemplo, das frotas, a renovação das frotas, mas também econômicas, desses outros setores, por exemplo, que não são muito mais tão priorizados pelo governo chinês, limitando o crescimento do consumo de petróleo. E é claro que a cada indicador mais fraco vindo da China, isso tende a pressionar os preços do petróleo. Então, a gente viu, por exemplo, indicadores de balança comercial, de importação de petróleo, de volume processado, de exportações, todos esses atuando como uma força para pressionar os preços, né, nos últimos dias. E a expectativa é que isso se estenda, né, não só para esse ano, mas também para o ano que vem.
Bom, agora vamos falar aqui diretamente para os nossos amigos produtores rurais, né? Porque o que a gente vê, né, essas variações, mas o preço na bomba, né, para o consumidor final ficou um pouquinho mais salgado. A gente viu aí principalmente gasolina, diesel, enfim, ficou um pouquinho mais salgado. O quanto isso, essas mudanças atuais podem impactar aí para o consumidor final, já olhando aqui para os nossos produtores rurais que dependem muito aí de combustíveis vindos do petróleo.
É interessante porque a dinâmica interna brasileira, ela é parcialmente influenciada pelo que acontece lá fora, né? Por que eu falo parcialmente? Porque a maior parte dos derivados que a gente consome internamente, o diesel, a gasolina, são produzidos ou são ofertados. Então a gente tem uma exposição para o mercado externo, principalmente para a gasolina, menor. Para o diesel é um pouco mais significativo, mas de qualquer maneira, mais de 50% da demanda nacional de diesel é ofertada internamente. E a dinâmica de preços internos é bastante pautada pela política de preços da Petrobras. Ou seja, quando a Petrobras faz algum reajuste de preço de revenda para as distribuidoras, isso tende a refletir mais diretamente para os consumidores finais, né, nos postos de combustíveis. Faz um tempo que a Petrobras não realiza um ajuste tanto para diesel quanto para gasolina. Então, essas mudanças, provavelmente nas últimas semanas ou nos últimos 2 meses desses combustíveis, acabam refletindo outros indicadores que senão os preços dos combustíveis, ou pelo menos considerando os preços de revenda da Petrobras. Então, a gente pode ter questões de logística, margens, mas de qualquer maneira, esse cenário externo tende a impactar a precificação futura da Petrobras, né? Essa questão de defasagem em relação ao mercado internacional. Então, ajustar o preço de acordo com o que está no mercado internacional. Como se tem tido muita volatilidade nos preços recentemente, é difícil entender como que isso vai impactar a precificação dos combustíveis mais no médio prazo, né? Considerando, por exemplo, o final do ano ou começo do ano que vem. Exatamente porque a tendência no mercado internacional está bastante confusa. Você tem vários fatores altistas e baixistas determinando os preços, e não tem uma tendência muito clara ou muito estável. E isso também acaba impactando nossas perspectivas para precificação de combustíveis, mesmo quando se considera o mercado interno brasileiro. Então, esse aumento, né, dos preços para o consumidor final pode refletir uma série de fatores, dólar também influencia, mas no momento a gente vê uma estabilidade dos preços de revenda da Petrobras e ainda não se tem muitas perspectivas de como a companhia poderá refletir todas essas questões externas para o mercado interno, dada essa maior volatilidade que a gente vê.
Certo. E agora, só para a gente olhar aqui um pouquinho para o mercado futuro, né? De forma geral, se nada, se essa escalada no Oriente Médio, enfim, isso está relativamente precificado, a não ser que tenha uma escalada, uma guerra definitivamente, né, em alto escalão ali. A gente vê que o mercado futuro tem uma tendência aí a permanecer nesses 70 dólares, 71, chegando ali 72, 75, enfim. A gente vê aí essa estabilidade nessa faixa de preços?
Olha, o mercado de petróleo é bastante ingrato para fazer esse tipo de projeções, porque ele é influenciado por diversos fatores, né? Então, um dia está tudo bem, no outro você tem um Irã atacando Israel e muda completamente a dinâmica de preços que se vinha observando até então, ou se tem um resultado muito positivo da economia americana e fator macroeconômico também tende a ter um peso maior para os preços do petróleo. É bastante difícil olhar os preços ou a tendência de preços, considerando que fatores externos ao mercado influenciam muito. Mas tentando trazer uma análise mais pragmática e considerando os fundamentos de oferta e demanda que a gente tem hoje, a gente entende, né, que o mercado tem estado bem abastecido. Na verdade, ao longo de 2024, a gente vê déficits no balanço global, ou seja, os estoques globais de petróleo em diversas regiões foram caindo ao longo de 2024, mas a perspectiva é que nos próximos meses se tenha um aumento da produção de petróleo, da oferta global, tanto de países da OPEP, né, então a gente considera a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, mas também tem outros produtores que têm aumentado a produção de petróleo, Estados Unidos, Canadá e especialmente o Brasil. Então a gente tem essa perspectiva de um aumento, um crescimento gradual da produção de petróleo nos próximos meses, enquanto se espera um decrescimento ou um menor consumo de petróleo nesse mesmo período. Isso mais relacionado a questões sazonais de demanda. Então, geralmente no segundo e terceiro trimestre do ano concentra um aumento da demanda por petróleo, e aí o primeiro e o quarto trimestre geralmente tem queda, sazonalmente falando. Então, você tem esses dois movimentos acontecendo no mesmo período, né? Aumento da oferta e queda da demanda. E isso tende a favorecer preços em patamares mais baixos. Não necessariamente o petróleo vai cair muito, exatamente porque tem outros fatores que influenciam isso, mas considerando tendência e de fundamentos, se tem um mercado com um balanço menos apertado, isso favorece preços mais baixos do petróleo.
Muito bem, Isabela. Só para a gente ter uma pergunta aqui, uma participação dos nossos internautas, né? Teve uma pergunta aqui do Neto Passarini. Bom dia. Dúvida: a Petrobras vende gasolina no mercado interno. Gostaria de saber se o petróleo para essa venda é produzido aqui ou é exportado refinado, fora para ser importado e distribuído. Enfim, por favor, Isabela.
Claro, a Petrobras produz bastante petróleo aqui no Brasil e a maior parte desse petróleo é destinada para as refinarias domésticas. Se tem refinarias do setor privado e as estatais, né, da Petrobras, e elas produzem cerca de um pouco mais de 80%, 85% de toda a demanda interna de gasolina. Então, ainda se tem um percentual de gasolina que a gente precisa importar para atender o balanço interno, mas esse percentual é menor se comparado com o diesel, por exemplo. Então, a maior parte da gasolina consumida internamente é produzida também no Brasil, apesar de ter um conteúdo de fora, né? Uma parte de fora. Mas a Petrobras também produz muito petróleo. Nem todo o petróleo que a Petrobras produz é consumido internamente pelas refinarias. Parte dele é exportado. E esse volume exportável, esse excedente exportável produzido pela Petrobras tem aumentado nos últimos anos, exatamente pelos limites de produção pelas refinarias nacionais, ou seja, não se teve tantos investimentos em anos anteriores para aumentar a capacidade de refino brasileira, se teve alguns eventuais, mas não se teve uma abertura de uma nova refinaria, por exemplo. Então, por conta desses limites de refino de petróleo, boa a parte que tem aumentado, né, a produção crescente de petróleo brasileira, boa parte desse volume tem sido direcionado para o mercado externo, mas considerando a gasolina, a maior parte da gasolina que a gente consome aqui é produzida no Brasil mesmo.
Muito bem. Isabela, muito obrigado pelas suas informações. Sempre bem-vindo aqui no site Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, podem contar comigo sempre.
Bom, e você que nos acompanhou nessa entrevista, vale sempre lembrar, né? Se inscreva aqui no canal de Notícias Agrícolas, ative o sininho, deixe o seu like, assim você recebe todas as notificações de vídeos assim que eles entram aqui no nosso canal. Quando temos nossas entrevistas ao vivo, você também acompanha em loco e faz a sua participação aqui com a gente no nosso chat. Ter essas interações com vocês, né, que nos acompanham, né, os nossos internautas, os nossos seguidores, é muito importante para que o nosso canal cresça, para que as nossas informações cheguem para cada vez mais pessoas, o nosso site também cresça e assim a gente vai chegando cada vez mais longe, fazendo com que os produtores rurais sejam os mais bem informados do Brasil. O mercado do petróleo, então, merece uma certa atenção, né? Temos a tensão lá no Oriente Médio. Ao longo da semana, uma queda brusca por causa das informações, né, que aconteceram lá. Os ataques, né, de Israel foram em direção ao Irã, porém foram ataques muito bem delimitados, né, em regiões ali de interesse militar, acabou não atingindo ali as regiões produtoras, né, de petróleo, e isso, né, acabou refletindo diretamente no começo da semana. Hoje, né, o petróleo dá um fôlego, começa a retomar patamares. A gente vê o Brent aí acima de 70 dólares, ganhando uma certa firmeza nesse patamar. Vamos ver aí os próximos passos, né, essas informações que chegam lá dessa região tão importante aqui e que acaba demandando, né, acaba alterando aí os preços internacionais. Muito bem, amigos. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.